Sim, 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 senhores, bem-vindos a mais um Left 4Cast, o podcast que discutimos, debatemos e brigamos pelo entretenimento. Hoje um episódio especialíssimo para fazermos as nossas review da Electronic Entertainment Expo, ou seja, a nossa E3 2021, para mostrar quem passou vergonha, quem mostrou coisa boa e quem foi lá só para fazer graça. Eu, o seu host, Jefferson Chinês,
Cadu Lago, conhecido como Lake,
e Cachorro Doido, cara.
Fique ligado! Acabou de se encerrar a mais recente E3, E3 2021, que mostrou o que sairá nesse ano de 2021 e que principalmente o que esperar dos portáteis, dos consoles, dos jogos de PC e demais. Mas assim, nós vamos dar uma ênfase maior nas principais painéis, conferências das empresas que mais tinham assim a apresentar e que nos últimos anos mostraram mais serviço nessa área, que são Nintendo, Microsoft,
Capcom
e Square. Tem algumas outras, tipo Ubisoft, PC Game Show Bandai e tal, mas Namco, que são menores, nós não vamos nos ater muito.
Não é nem que ser menores, não existe a expectativa de grandes títulos.
Pois é, né? porque o que não esperar essas quatro, né, cara? Que são, o nosso vinho, os maiores e tal. Aí a gente quer começar o quê? A gente começa pelo quê? Pela pior ou pela melhor?
Vamos começar com quem decepcionou.
Quem decepcionou? Ah, isso é muito fácil. Vamos falar então da Capcom, né?
Dona Capcom.
Pois é, é o seguinte. Essa E3 aqui, a gente tem que começar dizendo que a E3 já tá perigando as pernas já faz algum tempo, né? Porque já teve problema da má administração, a Sony saiu da E3 já faz uns 2 anos. E aí, só quem realmente marca presença é a Microsoft. A E3 da Nintendo é meio por fora, né? Que é o Nintendo Direct. Mas assim, tirando isso, por um milagre de Deus, esse ano nós tivemos essa conferência, né? E aí, Dona Capcom, que normalmente não faz painel, não faz conferência, achou de 2021, um ano depois da pandemia, dizer, não, eu vou participar, eu vou ter minha conferência, eu vou fazer o meu Direct.
Eu vou participar porque eu tenho algo interessante a mostrar. E eu vou pegar esses 30 minutinhos que eu vou fazer valer a pena.
Não é pois nem isso. Pois, não, assim, eu vou apresentar porque a Sony não está.
É não
isso que é a história. Deus, a Sony não está, eu vou botar a Capcom ali, que é uma das grandes que não tem console.
Pois é. Assim, já, você já listar que vai ter um painel, uma conferência lá, já cria uma expectativa monstruosa. Porque a E3 é o palco para você mostrar para o mundo que você tem um jogo, que você tem um console, que você tem uma novidade que vale a pena a atenção das pessoas.
Você criar então, uma hype na galera.
E eu até tinha uma certa expectativa na Capcom, que era o Resident Evil Revelations 3, pra sair pro Switch. Eu tinha esse rumor aí, essa expectativa. Só que não mostrou foi nada.
Também
disso.
Tinha o Reverse, né?
Esse aí eu não sei. Tinha?
Mostrou, mas pouca coisa. Pouca coisa que vai ter. É um beta aberto pra teste e tal, mas imagens, se tem 5 segundos de imagem, é muito.
E o que é que a Capcom mostrou pra gente ficar assim tão feliz com ela?
De novo? Nada, basicamente.
Não, vamos ser justos.
Não, basicamente, né?
Ah, basicamente
não foi e tal. Pra quem gosta de Monster Hunter fofinho a lá Pokémon, teve um lá.
Teve.
Qual é esse?
Monster Hunter Stories.
2.
2, né?
Stories 2.
Primeiro exclusivo de Switch, Lake?
Não, o exclusivo é Monster
Hunter. É só
o
Rise mesmo, né?
Só o Rise, é.
Ah, tá. Mas assim, ela começou abrindo com Resident Evil, né? Que eu até me animei. Resident Evil é muito bom, zerei, gostei bastante, muito mais do que o lixo do 7. Mas, cara, a única coisa que eles disseram de novo foi o seguinte, eles botaram uma tela preta com as frases aparecendo.
Podia acabar na tela de loud, né?
Devido à grande demanda e à grande paixão das pessoas que gostaram muito do Resident Evil 8, nós teremos DLC para Resident Evil 8.
Nada de novo.
Aguarde.
Cara, o que você te lembrou, chinês?
O que é que me lembrou?
Qual o anúncio que veio à tua memória quando foi assim, uma tela preta, um nomezinho e acabou?
Cara,
God of War?
mas teve
eu ia falar mas Metroid teve Prime 4, né? Mas
também serve, também serve.
Não, mas ela nem apareceu, foi só citar.
Mas também teve um Zelda que foi assim, não teve?
Zelda? Não.
Que foi só assim, ó. Zelda.
Não.
Sério, só tela Zelda.
Não, não, não. Cara, eu sei, assim, essa conferência...
Eles pelo menos fazem um trailerzinho pra animar a galera, alguma
mas
coisa.
Mas teve assim. Um dia aí que teve uma E3 aí que a Nintendo sacaneou.
Não, com certeza. É porque a Nintendo ela não é boa em atender expectativas.
Mas
aí...
calma, gente. Não segurem o ímpeto ainda. A gente vai falar mal da Nintendo daqui a pouquinho.
É,
calma aí, calma aí. Ó, mas assim, pô, esse já é uma sacanagem muito grande essa história de você só colocar assim, ah, não, a gente vai ter um DLC. Mostra alguma coisa, cara. Pelo amor de Deus. Aí depois me vem meia hora de Ace Attorney pra mostrar. Cara, a mecânica do
que
jogo.
Todo mundo já sabe como é que funciona. Que todo mundo já sabe como é que funciona nos outros antigos.
É uma visual novel que tem elementos de point and click.
Eu já nem quero mais ver esse jogo na minha frente.
Pô, bicho, pelo amor de
Deus. Tipo assim, ó, se fosse um jogo novo, vamos mostrar a mecânica. Mas é um jogo que todo mundo. Tipo assim, todo mundo não, mas é um jogo. Já tem uma...
É conhecido.
É, um é jogo, conhecido. É um jogo que tá todo aí. Mundo sabe como é que funciona. Tipo, você mostrar... É tipo você fazer... É como se a Nintendo fizesse um...
Tutorial de Mario World.
10 minutos de Mario World não faz sentido, pô.
A Nintendo fez isso com Super Smash Bros. Mostrando cada golpe dos personagens.
Não era tu que não queria antecipar da gente falar da Nintendo?
Mas eu tenho que falar mal.
Mas era, mas era o novo Smash que tinha mecânica nova.
Cara, é um novo Smash, mas as mecânicas não são bem novas. Assim.
Mas é novo.
Rapaz, mas tem um que eu peguei ali e eu não sabia nada, era bastante coisa nova. Ó.
Pois é. Um
Smash novinho aí que eu joguei uma vez.
Pois é, né? Mas isso não justifica abusar da nossa paciência com esse Attorney lá.
Não, esse Attorney não tem justificativo. Não tem, não tem.
Pois, seguindo disso, teve o um momento Monster Hunter, né? Que até não foi tão chato. Mostrou lá o Rise, o mapa, o World Map. O que vai vir daqui a algum tempo. Mostrou um pedacinho dos stories que parece ser interessante por me lembrar muito Pokémon, só que é um Pokémon com monstros
Lembra de Nino Kuni. O desenhozinho, a estilização do desenho.
Da conferência da Sony, da Capcom, esse momento foi o melhorzinho do Monster Hunter.
E foi o que durou menos.
É, pra vir. É, tipo assim,
esse Attorney comeu o tempo todo.
Você tava na montanha russa, você tá subindo, tá, sobe. O ponto mais alto é Monster Hunter, e agora você cai de uma vez.
Que é um trisquinho assim, o ápice, né? O trisquinho só ladeira abaixo. Que é o quê?
Capcom Pro Tour.
Capcom.
Jesus, cara. Olha, eu já tinha ranço do Capcom Pro Tour, porque saiu o Street Fighter V na Plus, né? E aí, quando você vai jogar, tem aquele anúncio, aquela propaganda. Antes da partida. E é um load demorado pra cacete.
É.
Aí me vem na E3, os caras fazendo propaganda da Capcom Pro Tour.
De roupinha. De roupinha de
boneca. Aí sabe qual é o problema? No Capcom painel, Pro Tour sempre tem. Todo ano. Acho que é todo ano. Ou, não sei, mas eu acho que é todo ano. Tem Capcom Pro Tour.
Com alguma frequência.
Cara, tu tá indo pra E3. Vou levar novidade? Não. Eu vou levar uma parada que tem todo ano e ficar martelando aquilo ali.
Isso aí, prova.
Que é um jogo que já tem
o
quê? 6 anos.
Despreparo que acaba contar, né? Pra
ser 6 ou 7 anos que tem Street Fighter V, não sei. Por aí. É um jogo que já tá um tempão aí, vai falar. Não teve personagem novo. Falou de algum personagem novo, Street?
Não nada. Sei. Eu vi um lá que eu nunca vi. Eu vi um lá que eu nunca vi, mas eu não sei
se é novo. Ah, mas aquilo ali era skin.
Não, mas tinha um que eu nunca vi mesmo, é sério.
Ah, então, não sei.
Não, mas eles vão.
Mas não era.
Não, é eu que não conheço.
Mas não era lançamento de
não,
personagem.
Não, era não.
Mas enfim, pô, o Capcom Pro Tour sempre tá aí, cara. Aí eles falam, não, vou levar alguma coisa nova, não. Vou ficar martelando em cima disso aqui que tem todo ano. É que nem tu falou, despreparo total.
É total, pô. Porque, tipo assim, a Capcom achou que ela ia chegar lá, fazer uma conferência, botar só coisa que ela já lançou, e aí vai ficar todo mundo vai achar mal. Não vai achar, cara. Porque você vê, pô, a Clara... Você vê uma empresa que tem o que mostrar e uma que não tem de cara. 10 minutos de coisa.
Eu fiquei cansado. Olhando.
Só de Ace Attorney foi 15 minutos, pô. E aí a gente não vai falar aqui de Nintendo e Microsoft. O cara é uma caralhada de jogo o tempo todo. Jogo. É muito diferente da Capcom, pô.
E tipo assim, na E3 as empresas geralmente levam muitas novidades. A Capcom, pô, ela começava a falar de um jogo... Aí eu ficava já pensando, e aí, quando é que vem o próximo? Cadê o próximo jogo?
Pô, o jogo acabou de aparecer, passa.
É porque pra mim tem que ser tipo assim, mostra o jogo, se quiser uma explicação rápida, faz. Mas assim, 2-3 minutos no jogo ali já passa pra outro e
tava chatíssimo, pô.
Cara, tava cansado. Chato, eu cansei. Parece que tava fazendo esteira, pô. Tava cansado já olhando o negócio da Capcom. Não aguento mais.
Foi nos últimos dias, foi um dia de decepção esse aí, viu, da Capcom. Mas vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de uma coisa
um pouquinho
menos
melhor.
Menos pior.
Um pouco melhor já, né?
É. Painel da Square Enix. Que essa aqui já trouxe umas novidades interessantes. É. Trouxe o jogo de Guardiões da Galáxia, que vai sair no final de 2021, e eu me interessei. E me pareceu ser muito, muito melhor do que aquela trecheira daquele lixo, do que aquele
Vingadores, né?
Cara, que, assim, quem tá fazendo essa aí dos Montreal, né? Quem fez o outro foi a...
Eles ainda fazer jogo? Nem sei que ela fazia jogo ainda, pô.
É, a Crystal Dynamics, que fez a dos Vingadores, né? E, cara, diferente daquela... Aquele loot.
É chinês, qual é esse
Fighters?
Jogo do Avengers que tá falando?
É o okay. da Square.
Da Square,
cara.
Própria Square.
Própria Square.
É, mas qual é? É o 3?
Saiu ano passado.
Saiu. É, a gameplay até era com o Hulk no começo.
Ah, eu só olhei ele, não joguei. Ah,
não perdeu
é
nada.
Ruim, é ruim,
horrível,
é.
Horrível. Nossa.
É um loot box.
Tu sabe. Não,
loot é loot box?
Não. Tu sabe loot shooter?
Sim.
É, agora tem o loot porradaria.
Nossa.
Tu só briga com o robô. Tu tem. Dois vilões no jogo todinho, basicamente, que é o Taskmaster.
Que
é
até ele
um
que aparece na gameplay de inicial.
E tem uns DLCs que tem o Hulk com o barbudo.
É o maestro.
É, e agora eu vou
falar. Ah, isso aí apareceu. Isso aí apareceu pois lá é. na
Square. Agora, esse Guardião já chegou de cara assim com mais personalidade. Por exemplo, eu gostei. Tem gente que não gostou do visual do pessoal,
eu.
Né?
Mas... Não, do visual não. Não gostei da estilização musical.
Não, acho que, pô.
O cara dá o especial e inventa uma música dessa, não.
É de Johnny 5, pô.
Ah, mas, pô, essa música tá batida. He-Man já usou, Loki já usou.
Mas
todo mundo tá usando.
Então, esse é o jogo que tu vai querer pegar, os Guardiões.
Dos Guardiões, é. Eu vou querer.
E tu, Leca? Curtiu?
Cara, eu. Não. Não gostei. Mas assim, eu gostei porque visualmente me lembrou de Final Fantasy XV.
Eu não gostei só do fato de tu tá sempre jogando com o personagem.
É isso, eu não gostei.
Isso é ralado.
Isso é ralado. Isso eu não gostei. Eu queria que eu pudesse alternar durante a batalha. É. Pelo menos durante a batalha.
Eu tô aqui, eu quero jogar com o Rocket Raccoon agora.
E o pior é que Donnie Square já fez isso, que é o seguinte. Final Fantasy VII Remake, você só controla o Cloud quando você não tá em batalha. Mas dentro da batalha, você pode alternar entre os personagens.
Esse jogo me lembrou muito, até falei pra Leca.
O próprio Final Fantasy III tem isso.
O Xenoblade Chronicles e o Chronicles 2. Cara, o design da magia, como o golpe aparece, você apertar, tá muito igual. Só que lá a gente pode alternar. Eu fiquei esperando, e aí, não vai alternar? Não pode, só pode jogar com esse.
E tipo assim, a gente não tá pedindo um negócio que nunca foi. Não, é uma coisa que se faz constantemente.
É, já tem.
Entendeu? Era só botar.
Você pode também tomar
decisões. Xenoblade é um jogo de 2010, pô.
Você pode também tomar decisões no meio da história, dizer
mas
ah,
é, mas elas são rasas,
assim, mas eu a interação eu achei interessante.
Tipo, você tem algum determinado momento que você pode fazer X ou Y. E aí, só que a gente não sabe a profundidade dessas escolhas. A gente não sabe. Mas só de ter só duas opções já mostra uma coisa assim rasa, entendeu? Porque se fosse um jogo da BioWare, tinha pelo menos quatro. Pelo menos quatro opções.
Mas assim, essas opções, elas podem dar... Um final diferente? Não...
Isso aí não,
a gente
não,
claro.
Não tem
não
como saber.
Claro, cara.
Mas assim, pelo que eles mostraram que a decisão é com Rocket Raccoon e Drax, né? E jogar ele ou não e tal. Até então aquilo ali não.
Ah,
não
entendi.
Mostra alguma...
Eu lembrei agora. Era um diálogo, era no meio de um diálogo. E tu meio que ia concordar com um.
Um Gamora ou com o Rocket Raccoon.
Só que aí, tipo, dependendo do que tu escolher, tu vai criar empatia com um ou antipatia com o outro.
Tipo, Mass Effect mesmo, tem isso aí.
Tem umas missões que são assim, Mass Effect e tal. Entendi. Mas eu não quero que siga o exemplo de Mass Effect, não, porque eles disseram que a história toda ia levar um resultado único e tal.
Ah,
e
então
no final tu escolhe qual caminho que tu vai ter. Então tuas decisões servem pra bosta nenhuma no final. Eu prefiro que seja aqui assim, coisa mais rasa, que não interfira no final, que seja um final só, que esse negócio de final, vários finais aí, nunca me achei. Nunca gostei.
E o que mais que a gente teve da Square?
Cara, teve.
Teve
um remaster de Life is Strange, cara.
Teve.
É, que vai sair o pacote com os três: o Before the Storm, o primeiro Life is Strange e o True Colors agora.
Isso.
Que vai até sair pra Switch, cara. De algum jeito. Vai sair pra Switch.
A galera se esforça.
Mas por que eu tô falando de algum jeito? Isso não é pesado, não, pô.
Mas, cara, pro Switch tudo é pesado.
Cara, ó, isso
se não tiver na dock.
Isso aí eu tenho
lá.
Que concordar com o chinês. Não, eu tenho que concordar. Cara, The Witcher.
The não, mas The Witcher é pesado.
Mas sofre. Tipo assim, a galera fala, não, é um port bom.
Mas The Witcher tem uma textura ali no cabelo de Geralt que consome
não, então,
ali
que textura, muito. Não,
mas não a... tem. Mas assim, o...
Geralt é careca no Switch.
Também não é tão capenga assim. O que acontece é que a galera dá uma reduzida drástica no jogo pra ele rodar no Switch.
Tira
o port do The Witcher ficou legal.
Mas cara, fala um real, todo videogame é isso. Todo videogame é isso.
Não, mas tipo assim...
Dá pra esconder, pô.
Se tu olhar... O jogo no, rodando no PS4 de uma TV.
Ele
e do já, lado
mas
do,
ele é capado,
do Switch.
É capado, roda capado também, pô.
Mas assim, tu tá comprando com PC, né? Se tu for colocar a tela do PC, e a tela do lado do PS4, tu vai demorar um pouco pra identificar qual é o que tá.
A renderização atrasada, pô.
Mas a gente sabe que o PC é mais potente. Agora, se tu olhar um Switch rodando um The Witcher e tu olhar um PS4, tu vai falar, ih, esse aqui é PS4. Na hora. Na hora, tu não vai nem pensar duas vezes. Porque cai mesmo a qualidade, pô.
Agora tem que falar do que foi o melhor da conferência da Square, que foi o DLC de Final Fantasy VII Remake, que é agora Final Fantasy VII Intergrade, que é o DLC da Yuffie. Que vai mostrar um pedacinho.
Mas os cara vão vender DLC pra cada personagem que não é essencial do Final Fantasy VII.
Pô, cara.
Vou vender um de Vincent. Vou vender um pra Yuffie. Vou vender um. Deu pra todo mundo pra Cat Sif.
Cat Sif já apareceu no jogo, inclusive. No remake agora.
Mas não é jogável.
Não, não é jogável. Ele aparece só numa cutscene. Agora, assim, o problema, meu problema com esse DLC é que ele é exclusivo pra quem tem PS5. Eu quero jogar essa bugueira.
Ah, é isso mesmo, falaram
e
mesmo.
Não posso, porque não tem esse videogame maldito pra vender em lugar nenhum.
Calma, que a Sony vai lançar pro PS4.
É, e assim.
Vamos esperar, né?
Uhum. Depois desse momento maravilhoso, nós temos a maior surpresa e que se tornou a maior decepção dessa conferência em pouquíssimo tempo, cara. Que é o Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Que é o seguinte, ele é uma parceria da Team Ninja, que faz Nioh, com a Square, né? O que é que eles fizeram? Eles fizeram um hack and slash, inspirado no primeiro Final Fantasy, ao estilo Dark Souls. Tá, mas aí por que é uma decepção? Foi algo inesperado e tal, todo mundo entende isso, mas por que é uma decepção? Porque ele é um jogo, cara, que diz que não tem a precisão do Nioh e nem se parece nem um pouco com Final Fantasy.
Não parece.
Se você olhar os personagens, você vai ver que eles lembram muito Metal Gear Survive, que é o pior Metal Gear já feito. Porque o design, cara, dos personagens é muito genérico. É muito genérico. Lembra muito aquele personagem criado do filme do Mortal Kombat, que a galera tá toda bem vestidinha e tal, tá? E aparece ele lá de calça jeans e camisa preta do lado, no meio do deserto. É tipo assim, pô. Os caras disseram que queriam fazer uma coisa realista no mundo de Final Fantasy, botaram tudo escuro, tudo absurdamente soturno. Diz que o cara botou o contraste no máximo lá no jogo pra mostrar, né? Só que é tudo escuro, cara. Não tem muita personalidade, é muito, muito escroto. E, cara, Final Fantasy é aquela coisa colorida, pô.
E eu nem achei os personagens assim, sabe? Tu falaste aí de como é que é o nome? É realista?
Vai? Ah, sim.
Nem achei aquela... como é que é? A reação, a ação e a interação visual dos personagens não tá aqui nada de realista naquele ali, não. Entendeu? Parece um Phantasy Star. Pra quem não sabe, Phantasy Star é um jogo da SEGA, né, ele foi feito pra PC e tal, tem até port pra PS2 na época, né, e Xbox e tudo, que tipo, os personagens eram aqueles, como a gente chama de overactor, né,
então
faziam umas gesticulações nada a ver, tipo, os caras estão conversando aqui, o cara tá gesticulando como se querendo dar na cara do outro, tipo, não faz sentido aquilo ali, não tá nem natural naquilo, pô.
É, me lembra os primeiros Resident Evil, que eram tão quadrados e não tinha boca, que os caras conversavam
com a mão. Parece que a mão era uma arma. Parece que é um pedaço de pau que dá na cara do outro.
E, bicho, saiu uma demo exclusiva Play 5 desse Stranger of Paradise, né? E, cara, todo mundo que tem e que postou vídeo na internet é unanimidade, todo mundo falando mal. Dificilmente tem alguém que diga assim, não, pelo menos eu tirei isso e tal. Porque o jogo ainda é quebrado, diz que tem um parry lá que tu faz que tu não leva dano de jeito nenhum e tu recarrega teu especial com ele. E outra... Não...
Ah, tem... Tipo no Dark Souls tem isso aí também.
Só que Dark Souls tem estamina.
É.
Que limita muita coisa. Não tem lá. Então tu quebra o jogo com isso. Se tu usar todo tempo isso, cara, tu vai soltar o especial.
Vai embora, vai embora.
Vai embora. Então, o jogo, além de quebrado, é feio e também não lembra nenhuma
e
das
não
duas.
Tem nada de referência. É.
A ele combinação é quebrado, da desgraça. Ele é feio.
É, a combinação de desgraça. Além de tudo, nem lembra o original, as coisas originais. Não.
Pois é. E pra finalizar, a conferência da Square de relevante teve os portes do Final Fantasy de 1 a 6, só que pra celular e Steam, né?
Isso.
Quem quiser jogar em consoles, perdeu.
Quem quiser jogar, jogue no celularzinho aí.
Cara,
no Android.
Bota pra Switch,
iOS,
pô.
O console tá merdendo pro mobile. Aí é triste.
Mas assim, agora chegando já na vice-campeã das conferências.
Confusão. Vamos lá, momento.
Rufem os tambores. Quem é vice-campeão? Quem é vice-campeão? Quem é vice-campeão? Nintendo!
Claro que não, cara.
Claro, nem tô acreditando nisso. Ele é muito cínico. Ele fala e ri aqui.
Ele fala e ri.
Vocês não estão vendo, mas a cara dele tá aqui.
Não, mas não tem como ser a Nintendo, não, gente.
Não, mas a Microsoft, ela não, realmente.
Mesmo porque a conferência da Microsoft não teve nem respiro. Era jogo toda hora. Então, e eles colocaram o Japa lá que tava falando besteira.
Vamos fazer
então
o seguinte. Vamos fazer o seguinte.
Qual jogo tu destacaria?
Não, mas vamos falar da Nintendo, que ela perdeu, realmente.
Vamos fazer o seguinte. A gente fala, a gente divide o pódio aí, tá?
Não.
Nintendo, Microsoft, as duas aí, até que a parceria que não aconteceu, né? Que a gente esperava. Ninguém anunciou.
Pô, gente, mas como é que a gente vai fazer o giro sem falar
eu
da
acho que vocês
têm
que deixar por último quem tá com a costa doendo. Que
costa
é,
doendo?
Que de carregar a E3, que a Nintendo carregou a E3,
nossa,
nas costas.
Nossa.
Vocês sabem.
Então deixa
disso
por último a Microsoft, vai. Vamos mandar a Nintendo logo aqui.
Vamos lá. É, o que ela mostrou aí, Lake? Tu quer puxar saco número um da...
Cara...
puxar saco número um.
Pra falar a verdade, quando
só um disclaimer aqui, ó. A gente brinca e tal.
Eu não deixava.
É porque é amigo, cara. A gente
aqui
gosta,
é guerra, Lake.
De apurrinhar nintendista.
Eu não deixava,
quer dizer, nosso amigo nintendista.
Que não tem amizade, não. Aqui é guerra.
Vamos lá.
Mas diga lá, Lake. O que foi que
eu não sei se você... Acho que vocês já perceberam. Eu sou nintendista. Chinês é o sonista. E Leque é o cachista barra PC.
Isso. Daí você... Microsoft na veia.
Daí você...
Meu sangue é verde.
Aqui não tem guerra de console, só briguinha mesmo.
Cara, eu vou ser bem sincero. Quando começou a E3 da Nintendo, eu tinha algumas expectativas.
Uhum.
Que era... Tudo bem que a Nintendo veio depois da Microsoft.
Expectativa,
né?
Nintendo.
Que era ela começar a falar... Não, essa expectativa aí, eu sempre voltei e eu vou morrer com ela. Que eu acho que F-Zero já foi pro brejo. Mas era ela revelar alguma coisa da parceria com a Microsoft.
Pois
porque
é, cara.
Ficou todo aquele burburinho, o Phil Spencer aparecendo em live com o Nintendo Switch.
Uhum.
E nada revelado. Tanto é que nada foi dito na E3, no painel da Microsoft.
E nem da Nintendo.
Eu falei, porra, e aí não vai ter nada?
Inclusive, quando apareceu a conferência da Microsoft, a gente falou, não, eles não vão falar agora. Pra falar na Nintendo, que vai ser vindo depois, no outro dia, né?
Uhum.
Que a Nintendo ia se apresentar depois da Microsoft, um dia depois.
Aí o que a gente tinha de expectativa? A gente tinha o Metroid 4, Bayonetta 3 e a gente tinha Pokémon Arceus.
Certo.
E nada disso foi dito.
Nada.
O Metroid 4 foi comentado que tá sendo produzido. Né?
Mas o Metroid 4 deu problema, eles estavam fazendo... Aí eles tiveram que refazer do zero, porque disseram que o que tinham feito não serviu.
Cara, é melhor fazer assim, entendeu? Cara, não tá bom, para, apaga e faz um que preste.
O próprio Shigeru Miyamoto...
Do que lançar um Metroid 4 Cyberpunk.
Eu só tava lembrando de Cyberpunk, pra falar sério.
O Shigeru Miyamoto tem uma frase muito boa que descreve o seguinte. É melhor você ter um jogo que foi atrasado para que ele fosse polido do que um jogo que foi lançado e é eternamente ruim.
Rapaz, então tem certeza que F-Zero vai ser o melhor jogo do ano quando ele for lançado.
Rapaz, não conte com isso. Veja o Battletoads aí. Quantos anos passou parado?
Rapaz.
Saiu agora. Não é uma maravilha, não.
Aí, beleza. A Nintendo abre o painel dela, a conferência dela. Com o que já era certeza, que era algo sobre Smash.
Certo.
Tem que ter. Isso envolve a parceria com a Microsoft, porque será que vai vir algum personagem do
Master
mundo?
Chief, será que o Master
pois
Chief,
é.
Sei lá.
Mas veio quem?
Kazuya.
Olha aí.
Tekken,
essa eu não esperava. Só que o trailer de apresentação dele Ficou uma parada muito pesada pro ambiente da Nintendo.
Jogando a galera no, no morte,
da galera na lava do vulcão,
cara. Mas que ele tem uma tara por isso.
Massa demais, cara.
Não, o bom. Melhor foi Kirby, que ele joga e Kirby sai voando pro lado.
Aí. É. Não, eu, quando olhei. Quando
bom, viu?
Começou, eu falei, isso é Smash. Porque Smash.
Tem a estilização típica, né?
Aí começou, aí mostrou ele jogando todo mundo no precipício que cai no vulcão.
Ele tá alucinado.
E aí a Nintendo até demorou um pouco, porque ainda foi mostrar um pouco do gameplay, uns golpes. Eu acho que foi um dos momentos que a Nintendo mais demorou ali numa explicação.
É. Agora multiplica isso aí por 30, que foi quando eles apresentaram o Smash. Tudo, aquilo ali, tudinho eles botaram pra cada personagem. Na apresentação do Smash.
Eu tenho que falar o seguinte, eu acho incrível esse jogo.
É,
sim, o Smash Bros, eu acho incrível. É. Incrível o fato da Nintendo ter puxado tanta empresa pro lado dela pra fazer um co-op.
E um collab ali, saca? Que não tem um miserávelzinho personagem da Sony.
Da
lá.
Sony, né? Cara, não tem. Mas aí a Sony, o que seria na Sony?
E tu sabe que a Microsoft falou que ela adoraria ter um personagem dela no Smash.
Podia ser o Battletoads, que já participou do próprio Killer Instinct.
Eu preferia o Master Chief, cara. É muito mais Microsoft do que Battletoads.
Mas se tivesse o sapinho de Battletoads dando, chutando nos outros, ia ficar muito melhor.
E ela falou isso depois dessa da E3.
Agora,
falou agora?
Ela falou agora. Acho
que a Nintendo vai convidar.
Agora, Lake, eu fiquei triste, cara, porque disseram que é o penúltimo personagem.
É o penúltimo personagem. É.
Ah, cara, só tem mais um, bicho. Pô, tá gostando disso.
Sabe quantos personagens tem lá? É o maior... como é que eu posso dizer? É a maior...
Reunião.
Isso, reunião do entretenimento da história.
Ah, cara, mas eu tava tão...
Tem muita gente.
Sem sacanagem, era o momento mais legal pra mim de todas as conferências, todos os directs que a Nintendo faz. Que era mostrar um personagem de Smash novo. A não ser quando era do Fire Emblem, que eu já tava de saco cheio daqueles caras de espada aparecendo toda vez.
Fire Emblem tem, acho que uns 4 pessoas, né?
É, por aí.
4? Muito, é muito.
4 só de espada.
E que aquele outro cabelo azul, né?
Não, é doido, é muita gente lá. Mas aí, o que é que teve mais, meu amigo Lake?
Aí teve os jogos que a gente já sabia, né? Que era o Mario Golf.
Mario Golf.
Cara, eu gostei de ver um pouco mais o Mario Golf, porque, por exemplo, eu não assisto nada de golfe, não entendo nada de golfe. Mas quando eu olhei que vai ser tipo um Mario Partyzinho de golfe, porque tu tem vários modos, né, dentro do jogo. O cara bate na bola. Dá como é que eu posso falar? Dá
critical hit na bola.
Isso. E vai correndo, todo mundo atrapalhando um ao outro pra chegar lá no ponto e vencer.
Isso aí vai ser um final. Mais um pra destruir a amizade. É, bloquear, tem Mario Kart, já tem Mario Party, você vai ser mais um.
Vai rolar bloqueio no WhatsApp, certeza.
Mas assim, eu gostei muito de ver, cara, é que vai sair o Mario Party novo, né? Falando em Discordia.
É, Mario Party...
Falando em Páfia.
Falando em briga.
Mario Party Superstars.
E vai... Ele já tinha sido anunciado?
Não.
Te cortando,
foi mal. Não, isso aí foi surpresa pra todo mundo. Quando eu comecei a olhar, eu pensava que era uma DLC.
Sim.
Falei, vai ter uma DLC pro Mario Party. Mas não, é um jogo novo. E isso é legal, que desse novo Mario Party, é que vai ser o primeiro jogo com idioma de português BR.
BR,
isso. Legendas em português do Brasil.
Primeiro jogo da história da Nintendo com essa atualização do idioma.
Como diria ex-presidente Vampirão, tem que manter isso aí.
Tem que manter isso aí, pois é.
Cara, assim, eu fico meio triste, porque eu pensei que já tinha rolado isso antes.
Não, o máximo que a gente já teve foi um português de Portugal para os jogos antigos.
Com rapariga.
É, rapariga. Pois, no Mario Kart tem.
Assim, a gente falou muito mal da Capcom, mas a Capcom Brasil tá de parabéns, porque desde 2000 e... acredito, 10... Desde Resident Evil 6, 2003.
Aí. Desde Street Fighter 4.
Resident Evil 6, eles colocam legendas em português do Brasil, e agora no Resident Evil 8, tivemos a primeira dublagem de Resident Evil pro Brasil. Então...
No 100% dublado? No 8 dublado?
Brasil, português Brasil.
Melhor jogo de todos os tempos.
Cara, e isso aí foi assim uma comoção.
Melhor Resident Evil de todos os tempos.
Uma comoção incrível. E fez o inverso. Tu falaste que tinha legenda de português de Portugal, né? Os portugueses ficaram putos de raiva porque não tem dublagem
em
português de Portugal.
Mas não é do tamanho do estado aqui que a gente tá falando.
Pois, rapaz, eles estavam se negando a dar os créditos que os brasileiros merecem. Porque isso aí foi tudo força de fã, cara. Foi incrível. Mas se continuando aí, Leque, tudo
não, aí, e só uma curiosidade. A Nintendo olhou que... Não, a comunidade da Nintendo observou que a Nintendo estava tendo essa preocupação com nós brasileiros e rapidamente tentaram subir uma hashtag Nintendo Brasil e cada um falando que queriam o nosso idioma para outros jogos. E isso alcançou a Nintendo e provavelmente a gente vai ter isso. Não sei se para todos os próximos jogos, mas...
Acredito que não, mas pelo menos para os grandes títulos seria interessante a Nintendo botar.
A ideia é que pelo menos para um Pokémon da
vida.
Um
Mario Odyssey da vida, um Zelda, né?
Que Mario Odyssey é até fácil, porque não tem tanto diálogo assim o tempo todo, não tem tanto texto. Agora...
Fala de Zelda.
Não, eu queria falar do jogo, de um joguinho especial que é WarioWare. Uhum. Cara, eu não sei se vocês têm noção do que é um minigamezinho simples e caótico. Porque você tá jogando aquilo ali com um amigo do lado.
Mario Party, pô.
Cara, não, é tipo um Mario Party. Só que ele é mais simples, mais feio, só que ele é lindo. Quando eu olhei assim, não é possível que eles estão lançando esse jogo aqui, cara. Porque eu comecei a jogar esse jogo no Wii. Não sei se foi lançado antes, mas eu comecei no Wii. Sensacional, era o melhor joguinho que eu tinha. Melhor joguinho que eu tinha pra jogar ali.
Ele era aquele pra jogar com amigos.
Era pra jogar comigo. A Nintendo pensa muito nisso, né? No gameplay offline.
Leca, tem um minigame desse joguinho aí, que é tu tirar a máscara, sabe aquelas máscaras de beleza que a mulher dorme? Da cara do japonês lá. O japonês fica passeando na tela e tu com o ar tem que tirar a máscara cara dele.
É tipo besteira,
é uma coisa
assim.
É muito bizarro, pô.
Falou a palavra certa, o jogo é bizarro, só que ele é muito divertido, pô.
Cara,
agora,
é
pra
muito
mim,
Japão isso aí.
Foi. Não, tudo bem. Ponto pro Mario Earth. Ponto final. Agora eu vou falar de outro jogo que foi o ponto alto da toda a conferência, que Metroid Dread.
Eu concordo.
Ah, ixi, eu pensei que era outro momento.
Concordo.
Não, eu vou chegar nesse.
Foi uma surpresa.
Eu acho que eu falei aqui com vocês, não sei se eu comentei. Não sei se foi no podcast ou foi no offline aqui. Mas. Já tinha tido rumor que poderia sair um outro jogo do Metroid, que era um jogo 2D, e eu falei, não é possível que eles vão brincar com meu coração assim. E eu tinha até esquecido, chegar lá, aparece lá Metroid, eu falei, vai ser Metroid 4, beleza, a gente já tava com essa expectativa, massa, que bom. Não, outro jogo, Metroid 2D, eu falei, caraca, meu irmão.
Cara, assim, esse Metroid, ele meio que... Assim, eu sei que faz um tempo que não saía um Metroid novo, né, tem parece que 19 anos, 9 anos, uma coisa assim, eu vi comentarem que não saía...
15 anos.
Que não saiu um Metroid
15 anos.
Caramba. Novo. 15 anos. Mas assim, meio que me decepcionou, porque esse Metroid me lembra muito o remake do primeiro Metroid, que é o Metroid Zero Mission. Até a animação de Parry é muito parecida, cara. Os gráficos também, que é o Metroid de 3DS. Então, assim, Dona Nintendo podia ter dado uma melhorada nesses gráficos, assim, ter aprimorado.
Poxa,
e tal.
Tu não gostou do gráfico, não? A única coisa
não,
que...
é porque eu acho que tu ainda não viu esse Metroid Zero Mission. Na hora que tu olhar, tu vai ver a semelhança absurda que tem com isso que...
Não, mas é porque assim, ó, eu até entendo teu lado de querer reclamar um pouco do gráfico, porque tu veio da Sony, né? Tua escola é a Sony, e realmente a Sony sempre vai brigar por ter o gráfico melhor do que o Xbox. Então
não,
tem essa guerra
não
entre
não
eles.
Não é nem questão de gráfico, pô. É porque lembra muito o outro.
Não,
demais.
Mas se tu for pegar os jogos do Nintendo Switch, tu vai ver que a baixa qualidade gráfica tá lá.
Né?
Só que os jogos, eles no final das contas acabam sendo bonitos. Tipo, o Mario Odyssey, ele é bonito. Um Zelda Breath of the Wild, ele é bonito.
Pela falta de textura, ele fica bonito.
O Smash Bros. Porque eu não sei que mágica que a Nintendo faz ali, que acaba deixando o jogo bonito com pouco recurso gráfico.
Sim.
Mas enfim, quando lançaram o Metroid
Dread... Cara, a estética do jogo.
É, a estética do jogo é essa. Deles. Quando eu olhei lá o Metroid Dread e aquela cinemática, eu falei, ih, ó. Não tá... Eu percebi que o gráfico não tava tão legal. Só que a jogabilidade ali, o joguinho, ele tá bonito. Tá bonitinho o 2D, tá muito bem feito. Cara, eu acho que assim que lançar, eu vou pegar esse jogo e esqueçam de mim por um tempo. Aí depois disso, né, vou
só,
pular.
Só comentando, esse Metroid lembra muito o Strider. O último Strider que a Capcom fez.
Lembra?
Ah, eu tenho. Que é um jogaço. Quem nunca jogou,
não tive saco de terminar, mas eu tenho.
É muito top esse jogo.
Aí depois a Nintendo falou de alguns outros jogos lá, só que eu vou logo pular pro Zelda.
Uma porrada de porte.
Foram quatro tópicos.
Eu também quero falar um negócio da Nintendo.
Foram quatro tópicos do Zelda. Primeiro, Game Watch.
Certo.
Que é o...
Bonitinho.
Que é o Zeldinha lá no portátil da Nintendo.
Nintendinho, só que agora é um portátil.
Isso, é o... Exato.
É um portátil.
Quais os joguinhos que vem ali mesmo, que eu acho que eu pulei essa parte.
Eram dois joguinhos de Zelda, eu não lembro.
Olha, era... Tinha um...
Era o Zelda Nintendinho, né?
Tinha o Zelda... Eu acho que era o Zelda Adventure, que era tipo um Zelda que ele vai 2D. É até meio bonitinho. Tinha o A Link to the Past? Acho que tinha. A Link to the Past, das antigas.
Pô, se for a Link Between Worlds, é bacana.
Aí os outros eu não lembro mesmo. Mas enfim, é que nem Lake falou, é o Nintendinho nas suas mãos ali. Pra quem gosta.
Mas eu vou...
Só que a galera, Botatinho. Isso aí provavelmente vai vender mais por ser colecionável. Um item da... É, colecionável, exato.
Se a Nintendo botar assim, só vai vender durante 6 meses, aí são limitados. Pronto, aí vende mais ainda.
Pois é.
É tudo. Em um mês acaba.
E o legal, quando, tipo assim, a Nintendo anunciou. No final da conferência da Nintendo, a Nintendo falou assim: ó, iremos agora pro nosso último tópico. Aí eu falei, caraca, o que que vai ser? Aí começou a falar...
Eu já sabia.
Foi do Game Watch.
É, Omoidori.
Aí depois veio Hyrule Warriors com a DLC.
Certo.
É, daquele
Musou. Aí eu falei, pô, legal, mas se acabasse ali, eu falei, não é possível. Aí depois veio lá o trailer que todo mundo tava esperando, que era o trailer do... Eu vou chamar de Zelda Breath of the Wild 2, porque ela não disse o nome do jogo. Ninguém sabe ainda qual vai ser. Aí começou lá...
Só botou a animação.
É, o trailer lá mostrando como é que o Link tá, o design do Link, as novas habilidades
cabeludo,
que ele vai ter.
O cara jogando umas pedrinhas, descendo ele, jogando um poderzinho pra parar a pedrinha.
Esse poder tem, só que não daquela forma. Sabe? É tipo o upgrade daquele poder que o Link tem. E também mostrando o que aconteceu no castelo. O castelo de Ganon, que ele parece que ele vai voar, que ele vai pro céu. Tanto é que o Link tem muita cena nesse trailer vindo do céu. Pulando.
Descendo com aquela... Uma
asa delta, né? É Fortnite caindo do...
A galera brincou, tem essa vontade. É o Fortnite, ele caindo no mapinha, usando lá
já
o...
Já pensou se é um Battle Royale
o
também.
Planadorzinho dele.
Cara, eu só pensei uma coisa. Na hora que começou aquele trailer ali... Na hora que começou o trailer, eu pensei só uma coisa. É igual, lá vem o trailer de Genshin Impact 2.
Genshin Impact 2.
Genshin Impact, quem não sabe, galera, informação importante.
É. Cuidado que tu vai
Zelda
dizer, cara.
Foi inspirado em Genshin Impact. O Zelda olhou o Genshin Impact e falou assim, ó, vou copiar isso aqui.
Na cara dura.
Cara, não fala isso nem brincando que eles não vão atrás.
Não, depois vão achar que é sério o que tá falando aí, pô. Não é possível que alguém vai achar que
isso
é sério.
Vai perder a carteirinha de
Nintendo. Mas o que tu ia falar?
Ainda não acabou da Nintendo. Faltou o Shin Megami Tensei 5.
Ah, sim, legal.
Shin Megami Tensei 5, que eu olhei e só me lembrou do quê? Nocturne. Nocturne que foi feito um remaster recentemente, né? Que é basicamente tem um protagonista daquele jogo naquele universo Shin Megami, né? Que tem um monte de capeta. E tu invoca os capetas ficam do teu lado aqui dando porrada em outros bichos.
Uhum.
É basicamente isso. Só que a única coisa que eu achei assim, que eu achei um pouquinho assim, muito, muito futurista. Eu achei um pouquinho assim, sabe? Muito coloridão. Que não é muito assim a ver com o Shin Megami, né?
Pois é. Eu gostei, porque agora vai ser exclusivo, né?
É, tomara que não por muito tempo, porque eu queria jogar.
Não, eu nunca joguei esse jogo, essa franquia. Não,
é porque ele
não
é muito nichado,
é.
Cara. Eu só fui descobrir depois de muito tempo que o Leandro é muito fã. Mas era muito
e
nichado.
E o Life Strange?
Life Strange é legal.
Cara, Life Strange
eu
seria
o primeiro.
Eu não lembro se ele vai ser exclusivo. Vocês lembram
não,
disso?
Não, ele não é exclusivo.
Ele é um port.
É um remaster do primeiro, segundo e do terceiro jogo, um conjunto, né? E vai sair pro Switch também.
Tu
então
vai
port.
Ter de novo mais uma chance de matar a mina lá.
Tem
de...
um joguinho?
Eu não matei ela, não.
Eu
destruí a cidade.
Meu Deus, não. Não diz que tu fez isso, bicho.
É o quê?
Aquela vez tem que morrer, pô. Aquela mulher
tem
Chloe,
uma decisão
né? Chloe. É horrível. Aquela mulher tem que morrer, pô.
Tem um joguinho que a comunidade da Nintendo ela comemorou muito na E3, que foi o Advance Wars. Vocês lembram?
Ah, disso? Eu lembro do Game Boy.
Sim, eu lembro.
Cara, esse joguinho é muito divertido. Eu joguei pouquíssimo ele, mas eu cheguei a jogar. Mas ele é muito divertido e a comunidade da Nintendo gostou muito dele ter saído. Eu acho que deve ter tido alguns outros jogos que eu não joguei, porque minha experiência foi só olhando praticamente de longe lá, o pessoal jogar. Eu joguei bem pouco. Mas o que eu vi, eu gostei.
Agora, gente, nós temos que falar da campeã.
Temos que falar dela. Tá, ó, vamos fazer o seguinte, ó.
Arregaçou.
Presta atenção.
Aí eu me retiro.
É Microsoft e Bethesda. Então tem uma... Ali estão 2-1.
Não, pode vir 4.
É Microsoft só, cara.
Pode
Microsoft
vir.
Microsoft
Bethesda,
só
pode
agora,
vir 6,
cara. Não tem esse, não.
Ó, pode vir 6, que nessa E3... Vocês podem até falar das outras. Mas nessa E3, não teve pra onde, pô.
Não sei. Vamos ver daqui a pouco.
Vamos
antes
lá.
De qualquer
É porque
coisa.
Tem um fator muito importante aqui na Microsoft. Já que a gente vai tocar o assunto, eu vou falar.
Pode
antes
tocar.
De entrar nos jogos em si, tem que falar do Game Pass, cara.
Ah, esse é o motivo que eu já ia dizer que tava ganhando. Já tá ganhando isso aí.
Cara, o Game Pass é a maior invenção a partir de 2020 pro mundo dos
cara,
jogos. De 2020 pra cá é a maior invenção que tem.
Ele é mais antigo que isso, pô.
Hã?
Eu acho que ele é mais antigo que isso, inclusive.
É? O Game Pass?
É.
Não, ele é mais antigo, só que ele não era assim tão
visado. Né? Cara, ele só assim, você. Cada estreia que ia ter, você já via antes. É, acesse antecipadamente no Game Pass. Exclusivo do Game Pass.
Disponível no primeiro dia. Desde que seja lançado.
Cara, isso é incrível, pô. Isso é incrível. Tu tem uma assinatura e tem acesso a todos os lançamentos. Meu amigo. Te deu até uma notícia aqui, um pouco tempo atrás, que o xCloud ia mostrar alguns testes de jogos e tal, mas, pô, cara, com Game Pass tu nem precisa mais disso.
Não, porque
tu já vai ter acesso antecipado a todos os jogos.
O xCloud, ele vai te dar a possibilidade de tu testar o jogo antes
sem
de comprar.
Pois no caso do cara não jogar o Game Pass.
Pois é, não tiver o Game Pass, mas o Game Pass também já tá fazendo isso. Já tá fazendo isso e é maravilhoso.
E outra coisa, o catálogo do Game Pass, ele é variável. Tipo, em uma época ele tá aí tu compra um jogo, aí tu fala assim, pô, não tô querendo esses jogos aqui. Aí ele vai e muda, e daqui a pouco pode entrar um outro jogo que tu queira.
Isso,
então, cara, é tipo sei lá, é muito fluido.
E todos os jogos de Yakuza entraram agora.
E pelo que a própria Microsoft falou, a cada trimestre terá um exclusivo da própria autoria da Microsoft.
Pois é, cara.
Não é vai ser um first party a cada três meses.
E sabe o que é bom isso acontecer? É que vai forçar a dona Sony a tomar alguma atitude.
É, disseram que ela já tem uma resposta pro Game Pass, mas até agora não falou nada. Não tá indo nem três.
Ó.
Não tá, ela tá como quieto.
A Microsoft tem o Game Pass, o xCloud, e ela ainda tem essa variância toda em cima do Game Pass, que são esse catálogo imenso que ela tem de jogos, e a cada trimestre ela vai lançar um jogo exclusivo. Ou a Nintendo dá uma resposta, ela vai ficar pra trás. Porque ela pode ter o console mais potente, mas o serviço...
Ou a Sony.
Não, mesmo que ela tivesse...
Tu falou Nintendo,
falei
Sony.
Nintendo? É a Sony, Desculpa, a Nintendo.
Mas mesmo que ela tivesse, né?
É porque o que eu queria falar é o seguinte, a Sony ela pode ter o console mais poderoso, que ela não tem, mas ela poderia ter o console mais poderoso.
Mesmo que tivesse, né?
Só que enquanto ela não tiver um serviço da qualidade da Microsoft, ela vai ficar pra trás.
Aí tem que investir em quê? Propaganda.
Pois é.
Mas assim, segunda observação que tem que ser feita antes de falarmos dos jogos da Microsoft, do painel em si, é que todo mundo tem que lembrar que ano passado aconteceu a compra da Bethesda. Não,
sim,
necessariamente
foi
da
ano passado, é. Está falando tanto que parece que foi esse ano.
Cara, não, é ZeniMax, se não me falha a memória, que é a dona da Bethesda. E, cara, agora por 7,5 bilhões, ela está fazendo parte do catálogo da Microsoft. E, meu
Microsoft
amigo,
que atua como uma...
Publisher.
Não.
Também? Não, quase.
Acumulador.
Acumulador. Aí assim, cara, já começou chutando o pau da barraca a conferência da Microsoft, cara. Que botou Starfield, cara.
Graças a Deus, Senhor abençoe. Starfield.
Vai jogar muito esse, Leca?
Não, não, eu quero que saia. Sai, libera, meu irmão.
E foi comentado também sobre o Elder Scrolls. Você viu?
Eles falaram.
Depois de Starfield. Oh, Starfield.
É real.
Deram a data. Ele não teve trailer de gameplay, só de cinematic.
Uhum,
e deram a data de lançamento dia 11/11/2022. Então, Elder Scrolls só 2022
ou 23. 25? Que isso? Tu quer me matar? É. Como assim? Daqui a 3 anos?
Cara, porque eu acredito que seja a mesma equipe que tá desenvolvendo esse RPG, que vai desenvolver o Elder Scrolls 6. Então, eu acho meio complicado.
E detalhe, Starfield exclusivo.
Exclusivo.
É, dito pelo próprio tio Phil. O Phil já chegou.
Uma bomba. Então, assim, já era um rumor. Era um rumor fortíssimo. Era um rumor fortíssimo. E confirmado agora.
É. Muito. Tem jogos que apareceram na conferência da Microsoft que até agora a gente não sabe se vai sair pra outra plataforma. Tipo.
Cara, pode até sair. Mas eu acho que só vai sair pra aquela plataforma que tem uma certa parceria com a Microsoft. Por exemplo, vamos supor que fez essa parceria com a Nintendo. Aí, pode sair
tu
algum jogo...
Tu diz Starfield?
Não, algum jogo mesmo antigo, da Bethesda. Pode ser que venha pra Nintendo, alguma coisa assim.
Os antigos.
Agora, pra Sony, não, acho difícil. Sim. Porque a Sony é a inimiga mortal da Microsoft, em relação ao mercado.
Ela se vê assim, detalhe, né?
É, elas que que ficam se matando ali, se brigando, rolando que nem cachorro na rua. E a...
cachorro na rua.
E a Nintendo fica só olhando de longe. Meu Deus, por que, que essa galera tá brigando aí?
Ó, a título de exemplo desses jogos que foram mostrados na conferência da Microsoft e até agora não se sabe se vai ser exclusivos ou não, nós temos a Plague Tale, é, que o primeiro foi Innocence e agora vai ser o Hacking, que é um joguinho muito bom mesmo, que eu tive o prazer de zerar. Um indiezinho, com uns gráficos muito bons. Lembra muito Hellblade, Lake? Tu que tá jogando Hellblade?
Jogando. Muito bom, sensacional. E já jogou, Leca, esse jogo?
Não me atrai, não.
Que cara, passa assim durante...
Eu acho esse jogo a cara da Sony, fala sério.
É porque
eu
acho a cara da Sony. Eu acho que ele saiu só para as plataformas da Sony. Né?
Ah, e levando em consideração que eu tô conseguindo jogar o Hellblade no Switch. Tá rodando.
Tá enganosa aí.
Tá rodando. Claro, um poder gráfico um pouco menor, mas tá lá, tô jogando.
Tá capado.
Tá capado, tá capado. Você não tem como negar, não.
Pois é, esse jogo não dá pra saber se ele vai sair pra outra plataforma, porque até agora ele só foi mostrado como lançado para Xbox S, Xbox One, Xbox Series X.
E talvez no PC.
Pois é.
Possivelmente.
Ó, depois dessa bomba que foi...
Não vai sair pro Xbox Series X?
Vai ser Series...
tanto o S quanto o X, né? Entendi.
É, depois dessa bomba que foi Starfield, nós tivemos também Forza Horizon 5.
Que essa foi uma bomba mesmo.
Cara,
essa foi a bomba.
Esses caras fazem esses jogos muito rápidos de corrida, viu? Vai se passar no México.
Meme já.
Você vai ter biomas diferentes. Você pode ir para um vulcão, você pode ir para a parte lá das praias mexicanas e tal. E
montanha,
cara, muito bom, viu? O gráfico esplêndido. Só não achei legal o efeito da água, assim, que você passa para essa água, parece um papel.
Eu só achei meio louco. Eu não entendi, foi nada aquela corrida ali. O cara, no meio da cidade, um vinha, outro sentia. Parecia um filme de Missão Impossível.
Missão Impossível? Corrido, parecia...
Cara, era muito louco aquilo ali.
Veloz e Furioso, pô.
Não, na Veloz e Furioso, o cara corre no mesmo sentido. Esse aí não corre, não. O cara vindo de um lado do outro. Enfim, foi uma coisa que estremeceu a comunidade esse lançamento aí.
Ó, aí depois, cara, nós tivemos o multiplayer de Halo Infinite, que eles têm que dar esse feedback pra todo mundo, né? Porque, pra quem não sabe, Halo Infinite era pra ter saído ano passado com o lançamento do Xbox Series S e Series X. Mas, como a recepção do trailer de gameplay do modo campanha foi tão mal recebido, eles tiveram que voltar atrás e tentar reformular os visuais do jogo, né? E aí, cara, é aquela coisa, né? Era pro jogo já ter saído, saiu só o modo multiplayer e tal. É mais pra mostrar que tá vivo do que qualquer coisa, né? Não surpreendeu, porque a gente sabe que vai sair, uma hora ou outra, mas só que ainda não tem data. Pra te ver o tamanho da porrada que foi esse feedback negativo que deu pro Halo Infinite.
Mas deram ano, né?
Cara, era pra ter saído em agosto do ano passado. Então vai dar um ano de atraso, pelo menos isso. E não tem data de lançamento. E aí depois nós tivemos o melhor trailer de toda a conferência, que foi The Outer
Worlds.
Sem dúvida. 2.
Incrível esse trailer aí.
Um trailer que sacaneava todos os trailers de games já feitos.
Todos.
Mostrando o narrador escolhendo quão genérico é a maioria desses trailers de jogos de ação que a gente vê por aí.
O cara aqui correndo, um monte de gente correndo em câmera lenta sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum. Um bicho aqui... Vamos falar desde o começo. Começa um ambiente calmo, de repente aparece um bicho pra quebrar a calma do ambiente. Aí uma galera correndo sem motivo nenhum. Aí tira em câmera lenta, que fica legal. Entendeu?
E esse aí, monstro aqui que você está vendo, que é muito legal, nós não sabemos se vai estar no jogo final.
E aí mostram lá depois o planeta assim. E é isso porque... o protagonista aqui aparece de costas porque ninguém ainda fez o design dele. Aí o planeta, como vocês podem ver, não tem história aqui. A galera lançou, não tem história, é isso aqui mesmo e pronto.
E não tem nada definido ainda, a não ser uma única coisa. Aí sobe a câmera e mostra, que é o nome, Outer Worlds 2.
Isso.
Genial, bicho, genial. Cara, eu gostei, é o melhor trailer da conferência de todos.
Eu diria agora. O melhor trailer que eu vi na minha vida. Estreia bem aí, pô.
Depois
sinceridade que eles botaram.
Depois nós tivemos Flight Simulator. Para Flight consoles Simulator, agora.
Pesadíssimo.
Novo. Cara, esse Flight Simulator, ele é tão boçal, o poder de processamento dele, que ele precisa usar poder de processamento da nuvem nos computadores para poder
vai rodar
legal.
Switch.
O Switch roda.
O Switch roda. Roda
até via Game Pass.
Com a mão nas costas.
Esse é game, via Game Pass, inclusive. E aí, cara, é só assim, só o feito de você colocar o Flight Simulator no simulator no console, isso já é uma coisa inacreditável. É tipo o port de Resident Evil 2 pro Nintendo 64. É coisa de outro mundo. E pra finalizar, cara, dona Microsoft teve alguns indizinhos, assim, pra aquecer o coração. Tipo, o Aiden Chronicles,
é.
Que ele parece muito com... Parece com o quê, meu amigo Lake?
Você fala aí, blasfêmia.
Do lado vermelho da força?
Parece com...
Parece com
Octopath Traveler.
Octopath Traveler. O que vocês acham?
Eu não achei tão
parecido. Parece, não. Mas é porque assim... A estilização é... Tira.
Parece de longe no escuro, né?
É. Mas eu gosto muito desse estilo.
Quem é que vai jogar? Vocês vão jogar?
Eu vou, não tenho dúvida. Bom, vamos botar as cartas na mesa. Se sair mais barato que o Octopath, eu jogo primeiro. Porque o Octopath até
não
então está
preço,
muito
ele tem essa...
caro. Porque... Jogo da Square, né? Demora pelo menos uns 5 anos até pegar a promoção.
Nossa.
Até hoje, Final Fantasy XV não tem promoção dele.
Caraca, parece que é o Octopath da Nintendo, que não baixa preço nunca.
Acho que é quando baixa, quando o jogo já tá super defasado já, pô.
Cara, teve um jogo que finalizou a conferência, que é dos estudos da Bethesda, que agora eu não me lembro o nome, mas ele lembra muito Left 4 Dead, que é tiro com 4 membros contra zumbis.
Lembro disso aí.
Não, zumbis não, contra vampiros.
Vampiro, tinha um...
Red...
Bruce Lee Vampiro.
Ah, sim, tinha Bruce Lee Vampiro.
Bruce Lee Vampiro.
Assim, não me chamou tanta atenção, porque eu conheço muito bem o gênero, nós somos muito fãs de Left 4 Dead, muito do
até
nome desse
nome
podcast,
canal,
é por causa disso, né? Mas, cara, assim, é uma IP nova, né? E a Microsoft investindo nos estúdios menores da nossa própria Bethesda, né? É bacana. Eu não achei algo bom baixo pra acabar o painel com, assim, lá no alto, tipo, Zelda Breath of the Wild, que é algo que é muito esperado, né? Mas foi algo que manteve o nível de insanidade de jogos que teve na conferência da Microsoft, porque não teve respiro. Toda hora tinha um jogo novo.
Cara, eu vou ser bem sincero. Pra mim, a Microsoft, ela mostrou pro que ela veio. Né? Que é serviço e poder da marca. Porque o que foi mais impactante? É ela mostrar como ela tá dominando o mercado. Ó, galera, a gente tem aqui o Game Pass, catálogos aqui gigantescos. A gente vai dar a cada trimestre um jogo exclusivo. Agora a gente tem aqui a Bethesda.
De minha autoria.
Tem a Bethesda que tá com a gente. Starfield. Aí já vai...
Doom.
Hã?
Doom.
Doom, sabe?
Ah, é.
Então, assim, ela tá...
O chinês já fica triste.
O que a Microsoft não teve, a Nintendo teve. O que a Microsoft teve? Ou o que a Microsoft não teve? Foram franquias lançadas. Por exemplo, os jogos First Party, ela não teve tanto.
Mas a Nintendo também só tem isso, né, cara?
Não, mas
se tu tirasse uma
aqui
da Nintendo, eles
disso.
Não tem nada.
Mas eu não tô...
É a empresa que mais vende jogo
First Party. É porque tem muito.
De longe.
É, né? Porque é a vida dela. A vida
é porque
dela
tem
é
muito.
Isso.
Mas assim, o ponto, eu não tô nem fazendo uma comparação pra dizer o que é melhor. Eu tô falando assim, uma tá investindo em uma coisa, que a Microsoft tá investindo no serviço e no mercado. E a Nintendo tá com cliente, tá com... É porque a Nintendo, porque a galera tem que entender o seguinte. A Nintendo, ela não participa dessa concorrência entre Microsoft e Sony. Ela criou um público, desde a época do Nintendo Wii, criou um público, e agora ela tá mantendo essa galera que ama os first parties.
Sim,
que é Pokémon, Zelda, Mario, Donkey Kong, enfim, podia ficar aqui falando...
E o que poderia ser concorrência, que é os multiplataforma, né?
É.
Aqueles bombados GTA...
Sim.
FIFA. Esse tipo de coisa que podia ser, a concorrência não tem também.
Podia, porque assim, a Nintendo tem tanto first party que é dificilmente quem é fã da Nintendo se dedica a outras coisas. Claro que é importante ter no Nintendo Switch esses jogos third party, como The Witcher, Skyrim, o próprio FIFA. Só que é só pra constar, galera, tem aqui, viu? Se vocês quiserem, tá aqui.
Inclusive foi um dos motivos pelo fracasso do Wii U, né? Que o Wii U quase não tinha a adoção de third party. E aí, dificilmente, se tu não fosse jogar nada na Nintendo,
não
tem alguma coisa pra jogar.
Tirando o fracasso da existência do Wii U, porque o Wii U por si só, quando foi lançado, já estava ali escrito fracasso.
Aí, controle.
É, a gente não sabe se era um tablet, se era um console, a gente não sabia de nada. Agora, além dele não ter first party, ou third parties, ele também não tinha muitos first parties. Então, era um console da Nintendo que não atendia a expectativa
de nada. Não tinha
nada,
era um papel.
Era nada, era tipo uma... Era a joia do infinito na série do Loki.
É, não, assim, o que mais me surpreendeu nessa conferência da Microsoft, e na passada também, que quando eles meio que falaram bastante do Series X, é que antigamente se reclamava muito que eles não tinham exclusivos, né, pra lançar. E agora, cara, o que não falta é estúdio, é jogo, é... Assim,
isso
tá
aí,
formando um fandom muito bom.
Mas diziam isso aí, quem dizia isso aí era porque criticava, simplesmente.
Mas
sem razão, né?
E a Microsoft não entrou nessa onda. Tipo assim, vocês querem exclusivo? Toma. Não, a gente não vai entrar nessa briga. A gente vai dominar o mercado por outro caminho, que é
não,
com um serviço.
Entrou entre aspas, né? Porque eles compraram estúdio a dar de pau e eles têm bastante jogo.
Não, exato. Falar uma coisa, tem bastante jogo, porque eles querem aumentar o catálogo do serviço que eles oferecem.
Sim, sim.
Esse é que eu... Cara, isso pra mim vai ser... Vai criar um marco agora, que eu acho que até a Nintendo vai entrar junto com a Sony pra correr atrás disso. Cara, eu vou querer meu serviço também, vou querer... Aí a Sony também vai ter que... A Sony se sente... Eu acho que ela vai ser mais obrigada a imitar a Microsoft, porque ela vai perder mercado, cara. Isso
mentira,
é muito...
Ela vai imitar a Microsoft agora. Não
é
pode.
Muito forte, cara.
O Kakashi dos jogos.
É o Kakashi. O nome Game Pass e xCloud, cara, isso aí vai... Eu já quero pra Nintendo esse xCloud aí, pelo menos.
Mas assim, fechando já nosso apanhado geral dessa E3, tem que se dizer que o verdadeiro vencedor dessa conferência, né, da E3 2021, foi o ano 2022, né? Tá tudo sendo lançado para este maldito ano. Espero que seja bom. Starfield 2022. Você tem o próprio
Forza
2022. Breath of the Wild
2022. Guardiões 2023, né?
2021. Final do ano.
Ah, esse aí esse ano, é mesmo. É.
Ó, só cara... pra facilitar. Tudo que foi mostrado no painel da Nintendo... Só o Zelda Breath of the Wild que vai ficar pra 2022. Tudo é pra esse ano já.
Pois é. Aí, cara...
Vai ter algum jogo da Microsoft que vai ser pra esse ano? Vocês olharam lá?
Pra esse ano da Microsoft?
Não da Microsoft. Algum jogo que ela mostrou.
Não lembro.
Back for Blood, acho que é pra esse ano. Que é a da equipe de Left 4 Dead.
De resto, é tudo pro próximo ano.
É, basicamente, tudo que foi mostrado de novo... É pra 2022, da Microsoft. Cara. E aí, assim, cara, outra coisa triste dessa E3 é que não tivemos painel da Sony de novo.
De novo.
De novo. E tá ficando chato, porque por pior que seja sido os últimos...
A Sony tá ganhando.
Eles sempre fazem falta.
A Sony tá ganhando aquilo que acaba
tá ganhando
poderia
ódio.
Ter ganhado.
Ódio. Não, porque, tá ganhando, imagina porque se ela vai pro negócio desse e faz dama de Capcom aí da vida.
Então, pois é isso que eu tô dizendo. Ela tá ganhando aquilo que a Capcom deveria ter ganhado. Fica quieto.
Ah, cara, não sei. Fica chato, fica faltando um espacinho ali. E eu já tô na torcida pra 2022, pra saber o que vai ter da Sony.
Mas abrindo assim, só um espacinho pra Sony. Se ela tivesse lá, o que ela poderia mostrar, nem que fosse durante 2 minutos?
Eu não sei te falar.
Bom,
não tem nada. Eu não consigo imaginar.
Quando sair, de fato, o PS5, com tudo que ela tá planejando sair, aí vai ser alguma coisa a perder a E3 mesmo.
Eu acho que ela ia mostrar aquele joguinho. Lembra que quando eles anunciaram o PS5, tinha um joguinho, acho que era de uma raposinha. Qual é esse joguinho? É tipo um joguinho de aventura que tu vai...
Não é Super Lux isso aí não, né?
Não sei, foi o joguinho
não,
que é a cara do PS5, esse jogo. Já tô cansado de ver esse jogo.
É tipo... um mutantezinho que tem uma espadinha?
Eu não sei com esse jogo.
É uma raposinha...
Que atira e raposinha que vai andando, assim.
Ah, rapaz, Ratchet & Clank. Saiu agora.
Ah, esse aí, qual é esse?
Rift Apart.
Pra
saiu PS5? Agora. PS5.
É. Então isso aí era o que a Sony ia mostrar.
Depois dele aí, eu não sei mais qual o próximo jogo que vai sair desse ano do PlayStation, porque não tem.
Ela ia mostrar, mostrar o jogo de outra empresa, tipo...
Capcom,
Kakarote.
Tem um jogo...
Kakarote.
Kakarote. Isso aí a Nintendo já tá fazendo.
A Nintendo pegou essa... Pegou esse fardo aí.
Então, galera, já na torcida para 2022, que seja melhor E3, aí foi nossa, aqui recapitulado e tal, para dizer o que é que teve de bom, de mal, de ruim, de feio, de maravilhoso.
O feio, o mal e o bom.
É exatamente isso, só que da imprensa. Então, tchau!